E boa noite, bem-vindos a mais um Algarve ao vivo. Hoje, para não variar, temos uma noite muito especial para vós, Trima, connosco. A primeira pergunta que eu te faço, boa noite,
Boa noite, tudo
primeiro
bem?
de tudo.
Como vai isso?
Primeira pergunta que eu te faço aqui a todos os nossos convidados aqui no Algarve ao vivo, como é que aparece a música na tua vida?
Ok. Bom, a música já apareceu na minha vida. Música, não é? Já apareceu desde miúdo, quase desde que eu me lembro, né? 7, 8 anos de idade, se calhar já ouvia cenas lá que os meus cotas também ouviam, que os meus pais também ouviam. Tipo fado e coisas do género, né? Aquelas cenas tipo que os miúdos têm que ouvir porque os pais ouvem. Ainda não tinha propriamente um gosto musical definido, mas já era o que se ouvia, que eles ouviam neste caso.
E cantarolavas com isso? Cantavas com
Já,
atrás?
já,
Ah, então.
gostava, já, lá está. Eu acho que sempre gostei de música, sonoridades, melodias. Tipo, se aquilo tem ali uma wave, digamos assim, uma vibe. Eu até com 7, 8 anos, até que fado eu gostava de ouvir. Os meus pais ouviam e eu cantarolava aquilo também com eles. Depois, né, supostamente com os meus 10, 11 anos de idade, ali é que comecei mais ou menos a encontrar o meu estilo e comecei a entrar um bocadinho mais no mundo do rap e não só, new metal também, punk, coisas do
10
género.
anos?
Com os meus 10, 11 anos de
Ok,
idade, yeah, mais ou
ok, ok.
menos, mais ou menos. A minha mãe trabalhava no aeroporto e ela às vezes encontrava CDs lá de fora e cassetes, ficavam lá abandonados e ela trazia-me para eu ouvir. E foi assim que comecei a ouvir tipo mais rap e música alternativa também. Depois tinha um vizinho em frente a mim, um chaval que morava em frente a mim. Ele também era um pouco mais velho do que eu, tinha mais 2, 3 anos do que eu. Também tinha vários CDs e tudo mais. E foi mais ali que eu comecei a ouvir o estilo de música
Compões.
que eu componho também, e que me moldou enquanto pessoa, enquanto artista também. É um
Mas aí
bocado por aí.
começas logo a compor também, começas logo a querer fazer música e a cantar, é isso?
Desde miúdo, eu para aí com 11 anos de idade já tentava fazer lá os meus rabiscos, já. Sempre gostei disso. Sempre gostei disso. Até que depois, por volta aí dos meus 13 anos de idade, mais ou menos quando eu estava no sétimo ano, quando eu estava na escola, depois. Naquela altura estava muito em ascensão a cena do rap, tipo dos battles e tudo mais. Então a gente fazia palhaçadas na escola, uns a gozar com os outros, a fazer rimas e tudo mais. E depois foi aí que também comecei a despontar mais a cena. Mais ou menos com uns 11 já escrevia, e depois com 13, 14 anos foi quando eu comecei a batalhar na escola, entre aspas, e depois a ter curiosidade para fazer mais as minhas cenas.
E quando é que fazes a primeira música?
A minha
Tua?
primeira música que eu gravei, sei lá, deve ter sido para aí com uns 15, 16 anos de idade. Uma coisa assim do género. Gravar mesmo, gravar, deve ter sido por aí. Acho que já compunha antes, mas gravar deve ter sido aí por volta de uns 15, 16 anos de idade. Tinha lá
Ok.
uns rapazes que moravam ao pé de mim, que a gente também chegámos a ter um grupo, e acho que o primeiro deve ter sido com eles. Na altura aquilo era tudo muito em casa, sempre foi tudo muito em casa, com aqueles microfones lá dos chinês. Eu lembro-me, tive um amigo meu, que esse chaval que morava em frente a mim, que me começou a apresentar tipo mais música também, né? Alternativa e tudo mais. Ele tinha um programa meu para fazer beats do EJ que vinha no Chocapic, meu. E o gajo que tentava lá recriar umas cenas que até eram engraçadas na altura, aquilo dava para brincar, e foi assim que a gente começou, beats do EJ, no Chocapic e microfones do chinês, meu. Basicamente a cena foi assim,
E gravavam para onde? Para uma cassete? Como é que gravavam?
eu gravava, eu lembro quando comecei a gravar mesmo, comecei a gravar para uma cassete, tipo, tinha uma ceninha, um leitor de cassetes, assim, um radiozinho, né, e depois punha o beat a tocar numa cena à parte, e punha aquilo a gravar, e eu gravava por cima, a captar a melodia do beat do outro sítio, e a gravar para ali. Cheguei a fazer isso.
Debitar ali.
Debitar ali informação, poesia.
Ainda usas alguma música dessas hoje?
Não, meu, ouve, sabes, meu, eu tenho bué da pena, mas tipo, eu já fiz tanta música e hoje em dia não sei de porra nenhuma. Tenho algumas aí na net mais antigas, lá está, quando eu tinha um nome de artista diferente, que ainda estão aí a rodar e não vou tirar, como é óbvio. E tenho agora as novas, mas tenho tanta coisa antiga tipo que eu perdi e que uma pessoa ou outra ainda há de ter, mas tipo, tenho bué da pena, tenho bué da pena, gostava bué de ouvir.
Hoje em dia é mais difícil perder essas coisas, né? Agora mete-se tudo online.
Por isso é que eu acho que a caneta é uma ferramenta espetacular. Além disso, tens ali tipo, é um spot teu, estás a ver?
Yeah.
Na minha altura já estava, né, já havia internet e tudo mais, mas o YouTube ainda não estava em altas. A cena, tipo, a plataforma que a gente usava mais para fazer esse tipo de cenas, para teres lá o teu espaço, era uma cena chamada MySpace.
Yeah,
yeah. Yeah, MySpace, estás a ver? Era tipo um, aquilo era que um website, né?
Sim, sim.
Era um website onde tu fazias lá upload das tuas músicas. Exato. E na altura, meu, tipo, todos os artistas, tinha que ter MySpace.
Yeah. Sim, sim, sim,
era
sim.
Tipo o YouTube de hoje em dia. E através dali conhecias vários pessoal do mesmo género e de géneros diferentes.
Exatamente.
Yeah, yeah, yeah. Hoje em dia, yeah, tens lá o YouTube. E basicamente a cena, tipo, o meu YouTube, o meu canal YouTube, estás a ver, tem um novo, Trima, já agora, para quem quiser ir seguir, escreve em Trima, deve de aparecer.
Já vamos mostrar um bocadinho do canal.
E tipo, eu vejo aquilo, tipo, é como um espaço para eu meter ali as minhas cenas, deixar aquilo ali bonito, meto ali os meus clipes ou as minhas músicas, da maneira que eu acho que fique bonito, claro, para mostrar também às pessoas. E quem quiser ir lá ver, é tranquilo, é só ir.
Claro, tens o Instagram também com uma ferramenta parecida, mas o YouTube dá-te essa liberdade também de pôr o vídeo de outra forma, não é?
Yep.
E atingir as outras pessoas. E falando no YouTube, já temos aqui várias perguntas até das pessoas online.
Fixe.
Uma malta aqui toda a dizer.
Shout out para quem está a ver já agora, one love.
O David Martires diz...
Martires, ok.
Diz yo, estamos aí.
Estamos aí.
O Creed Studios diz Creed bora Studio, bora.
Bom produtor, hein? Lisboa.
E o Creed Studios pergunta: meu irmão, abraço, muita saúde. Meu mano, estamos aí no back.
Estamos aí na back.
Na back.
Sempre.
Eu não, eu peço desculpas.
Eu estou na minha back, eu estou na back deles. Isto é mesmo assim.
Eu não sei.
As pessoas têm que se fortalecer umas às outras. Tipo, ninguém vai chegar a nenhum lado sozinho.
Exatamente.
Então, acho que cada vez mais, em qualquer tipo de cultura, seja de música, de arte, as cenas só evoluem se houver suporte entre todos. Às vezes nem é uma questão tipo, ah, eu gosto da música dele, ah, não gosto da música dele. Não, esquece isso, meu. Faz a arte evoluir, mano. Tipo, o pessoal tem que ver a cena do tipo. Eu hoje abro um café. Tu podes não gostar do meu pastel de nata, mas se calhar gostas de outras coisas que eu tenho lá. Yeah, e mesmo que não gostasses, não vais tipo, publicar a cena do teu amigo.
Claro,
vais
claro.
Ajudar o negócio do teu amigo a crescer.
Claro,
então o pessoal tipo, às vezes gosta, não gosta, isso é muito relativo. É só apoiares uma pessoa que às vezes se calhar é da tua cidade.
E ou às vezes não custa contigo. Nada.
E às vezes não custa nada, um simples clique fazes a diferença.
Não. Exatamente. Yeah. Um simples clique. Não é?
Um simples clique. Está ali à mão de todos.
Exatamente.
Isso é verdade.
Não custa nada mesmo. E pronto, eles dizem, Beck, que eu tinha escrito mal, eu depois, por isso é que também...
Os rapazes ainda não sabem escrever.
Não li bem também e peço desculpa também.
Sabes que a gente nunca foi muito fortes na escola. Até certa altura fui, mas depois...
Eu também sou terrível, por isso tenho que admitir. Mas o David Martires, lá está, ele é que tem uma pergunta, que diz...
Já cantou comigo, também já foi artista.
Ele diz, como é que defines o teu estilo? Bro...
Nesta altura, diferente para o que se vê aqui. Não sei se ele está-se a referir a nível visual ou a nível musical, eu posso abranger dos dois. Eu acho que os dois estão interligados, o meu estilo visual é um reflexo da música que eu estou a fazer ou quero fazer. Então, é alternativo, estás a ver?
Okay.
É alternativo, eu acho que cada vez mais... o lado dark, a cena do mistério, da cena dark, estás a ver, também tem-se apoderado um bocado de mim. Em miúdo já sim apoderado um bocado, mas tipo, tive desligado da cena e hoje em dia acho que está-se a apoderar um bocadinho também de mim esse bichinho. Então lá está, é um rap alternativo, podem chamar um rap alternativo com influências se calhar de rock e coisas do género. Pá, novidades estão a caminho, hoje estou aqui, amanhã posso estar ali. O pessoal a seu tempo vai ver quando é que as cenas estão a ir e como é que vão sair.
Sim,
eu estou a gostar do que estou a fazer, acho que é o mais importante. Tu estás a sentir com convicção aquilo que tu estás a fazer e estás feliz com o processo. Eu acho que é aquela dica bué clichê, mas já. Um gajo tem que usufruir do processo,
claro.
Desfrutar do processo. Já.
O Luís já te fez esta pergunta ali em off, mas tu voltaste já há quanto tempo? Porque já lançaste muitas coisas, já vamos ver aqui o teu canal de YouTube.
Três meses para aí.
Voltaste três meses?
Aí há três meses é que eu voltei a entrar na cena, voltei a gravar e a escrever. Fiquei tipo 5, 6 anos sem agarrar numa caneta, sem pensar sequer em fazer música. Não estava inclinado para aí. Não sei, não estava numa, estás a ver? Estava a querer seguir outros caminhos, estás a ver? Eu estava mais direcionado, estava a sentir mais a vibe do mundo fashion, estás a ver? Estava mais direcionado para a cena fashion, roupa e tendências e fotografias, cenas do género. Daí eu também tentar aliar esse meu gosto de fashion à música que eu faço hoje em dia. Okay. Tentar meter essa arte também lá.
Ok. Na altura que começaste, e que falámos no princípio, né, as tuas letras eram sobre o quê? O que é que falavas?
Realidade.
Sobre?
Realidade, convivências. Aquilo era uma... Era uma mensagem urbana que nós fazíamos mais ali para aquele nosso círculo de amigos e a falar tudo o que se passava, governo, dificuldades, superações, amor, tristezas, família, tudo um pouco, tudo um pouco.
Ok.
E agora? Hoje em dia mudou.
E agora? Veja, pergunta. Uhum. E agora?
Hoje em dia a minha mensagem posso dizer que está um pouco diferente também porque eu estou diferente. Eu continuo a falar aquilo que eu vivo, mas de uma maneira diferente, entendes? É,
claro.
Exponho as coisas de uma maneira diferente. Se calhar não tenho uma mensagem tão urbana ou tão interventiva na sociedade, pá, porque eu acho que tem que intervir na sociedade é quem está lá, no poder. Eu, tipo, posso tentar fazer a diferença à minha maneira, estás a ver, mas eu hoje em dia faço mais música para criar uma experiência para as pessoas. As pessoas virem, por exemplo, um espetáculo, ou ouvirem uma música e sentirem uma vibe, estás a ver? Uma vibe melancólica, uma vibe para curtir, uma vibe para rir. Ou às vezes também pode vir uma cena ou outra para também de reflexão. Mas nunca vai, não tem sido nada assim mesmo muito aprofundado, estás a ver? Eu acredito que a minha mensagem hoje em dia é variada. Eu tento mais passar para as pessoas tipo superação, estás a ver? Acho que é mais
motivação.
Motivação, conquista, vai atrás do teu que eu vou atrás do meu. Yeah, tentar tipo dar motivação às pessoas através das coisas que eu conquisto. E às vezes, se calhar, posso falar um bocado disso nos sons, mas eu acho que isso para outros também pode ser motivação, porque já foi motivação para mim.
Claro.
Estás a ver?
Yeah. Jamila Nascimento pergunta: qual é a sensação de estar voltando para o ramo da música?
É boa, sabe bem. Yeah. Sabes, acredito que nesta altura, já com uma certa idade, já tenho 24 anos, pessoal, para quem não sabe, já estou com 34 anos, estás a ver, mas acredito nesta altura, com 34 anos, tipo, estou com mais motivação, se calhar, de quando eu tinha 20, e sinto mais a música que eu faço, se calhar, do que tinha 20 anos, não sei, porque se calhar estou a fazer algo que eu sempre teve aqui adormecido, possivelmente, não sei, uma questão de se calhar as coisas também, eu já estou mais maduro, se calhar já consigo meter as cenas também a soar melhor, já me conheço mais como artista, ou já me estou a conhecer mais como artista, não sei, mas sinto que estou com mais gás do que nunca.
É mais individual também, não é? Um pouco mais individual, ou seja, no princípio, como falaste aí bem...
Haviam bandas e pessoas aí, amigos, né? grupos.
Era com amigos sempre, era sempre com amigos aqui, comigo ali. Não sei o quê. Agora é um pouco mais a tua cena, não é?
Já. Yeah. Barra uma parceria que eu tenho com um tropa meu aí, Chinatown, Drip Boys, estamos na via, eles já sabem.
Pois, tens outro projeto aí.
Tenho um projeto aí também
em paralelo
à cena, yeah, com um amigo meu que é o Chinatown. Se quiserem podem seguir nas redes, Chinatown em todo o lado, com um número um, Chinatown. E temos um grupo que é o Drip Boys, ainda só lançámos um single, mas temos um álbum pronto para lançar. Agora estamos aqui a decidir o timing e a melhor maneira de apresentar isso para as pessoas.
Ok.
Yeah.
Também é ali da tua zona?
Também é da minha zona de Faro, já. Yeah.
Ok, muito bem. E continuando com as perguntas, porque temos a Jamil Nascimento, diz também sucesso.
Obrigado.
Trima.
Para ela também.
E AC Produções...
ASP Produções?
ASP Produções, okay, exatamente. Ok, diz, como é, brother, qual o estilo que vai atacar a trap drill... Boom bap.
Yeah, não percebi a pergunta, qual é o estilo
que vais atacar?
Que eu vou atacar?
Trap drill ou boom bap?
Trap drill ou boom bap? Pá, eu neste momento estou mais virado para o trap, pode-se dizer assim, trap. Boom bap é uma coisa que eu fiz durante muitos anos, estás a ver? Não quer dizer que de hoje para amanhã o pessoal não me veja a rimar num beat boom bap. Nesta altura estou mais virado para aquele tipo de melodias, para aquele tipo de BPMs. Okay. Essa também acho que é uma questão, tipo, que o pessoal hoje em dia tenta diferir muito a cena, trap, boom bap, drill, o que seja. Eu acho que tipo, isso é tudo uma questão de BPMs e de estética.
Okay.
Cada um tipo faz na wave que quer fazer, estás a perceber? Tipo, eu acho que é mesmo tudo uma questão das melodias que tu queres meter na música, okay. Estás a ver? Okay. Eu acho que todas elas são ramificações de rap. Então a cena é rap, estás a ver? Música. Eu me defino neste momento como um rapper. Tipo, eu sou um músico, estás a ver? Tipo, eu acho que para mim rap é uma cena mais rítmica e eu estou a tentar ir para uma cena mais melódica. Estás a ver?
Okay.
É um bocado por aí.
Dentro deste tema ainda também, os Creed Studios perguntam o que é que sentes espiritualmente do Trima para o Don Emma.
Espiritualmente?
De um para o outro.
De um para o outro.
Sim. Don Emma, é, para quem não sabe e quem está lá em casa, era o primeiro, não é? Foi o, como tu apareceste, o teu primeiro nome. Quando eras mais miúdo, com os tais 15 anos que falaste, e daí partir daí para cima, para a frente.
Foi mais ou menos desde os meus 13, 14 anos de idade que eu me intitulei de Don Emma e fui mais ou menos até 25. Até aos meus 25. Epá, as diferenças de um artista para o outro, lá está, acho que são décadas diferentes, eras diferentes, estéticas diferentes, maneiras de pensar diferentes, maneiras de estar diferentes na vida, na música. Acho que estou mais maduro hoje, acho que estou diferente. Pá, depois o público é que vai decidir se é para melhor, se é para pior, quem gosta, quem ouve, quem tem curiosidade em ouvir. Acho que é um bocado por aí. São fases diferentes da minha vida, entendes? E são waves diferentes, vibes diferentes de música. Yeah.
E o teu processo?
Eu gosto mais agora como eu estou a fazer. Se eu quisesse ter ficado na wave que eu estava, eu tinha-me mantido como estava.
Yeah.
Mas eu como quis vir com uma cena diferente, então lá está. Para mim fez sentido mudar o nome e mudar tudo.
E o teu processo de criação é igual?
Nada disso. Tudo.
Mesma forma de escrever ou não?
Eu não escrevo. Eu não escrevo.
É tudo improviso?
Tipo, eu meto-me ali em frente ao microfone, estás a ver? Tipo, imagina, meto um beat, se for preciso estou a lavar a louça ou não sei o quê, estou ali no meu mundo a fazer uma cena a ouvir o beat, do nada vem-me uma melodia à cabeça, um refrão, um verso, whatever, uma wave que eu quero criar na cena, e eu automaticamente salto logo para o microfone e tento recriar aquela cena, tipo, pois em palavras.
Tens microfone na cozinha?
Tenho microfone na cozinha, bro. tenho estúdio na cozinha.
Mas tens que escrever, senão depois quando vais gravar já não te lembras.
Não, escrevo na hora. Ah. Eu tipo faço tipo um, dois versos, pá, gravo. Ok. Depois vou, estás a ver, escrevo na minha mente. Escrevo na minha mente. Estás a ver, às vezes pego no telefone e escrevo ali uma cena, ok, para não me esquecer, mas tipo, é muito tudo ali na hora. Eu não faço, acho que neste tempo todo, em, sei lá, umas 40, 50 músicas que eu já fiz novas nestes últimos meses, uma ou duas pode ter sido mesmo premeditada, do tipo escrever, que é para depois replicar aquilo tudo que eu escrevi no microfone, estás a ver? Hoje em dia é meter-me em frente ao microfone e vou criando, na hora, como uma espécie de improviso, de freestyle. E eu, sinceramente, gosto mais assim, está-me a dar mais prazer assim.
Sim, cada um tem o seu método, não é? Sim.
Porque sinto que consigo criar várias coisas ali naquela hora. E acho que assim não me estou a, tipo, a limitar. Imagina, porque é que eu tenho que agarrar num beat? E eu antes o meu processo de escrita era assim. Pegava naquele beat, arranjava o beat ou curtia a boia do beat. Este beat vai ser o nome tal, tal, tal. Vou abordar tal, tal, tal. Vou escrever as rimas tal, tal, tal. E vou cuspir no mic tal, tal, tal. Eu, tipo, hoje é tudo muito ao sabor do vento. Se eu me apetecer hoje fazer um som de amor, se me apetecer fazer um som de revolta, um som a falar das minhas cuecas, do que é que seja, estás a ver? Eu chego ali na hora e faço a cena na hora, estás a ver?
E tens algum sobre as tuas cuecas?
Por acaso, não sei se não tenho. Sobre as minhas cuecas. Hugo Boss, sempre. São as cuecas da Hugo Boss. mas estás a ver? Eu não me limito enquanto artista, estás a ver? Tipo, imagina, vou escrever uma letra e eu posso não sentir aquela cena que eu falei nunca mais. Então faço aquele desabafo naquele dia, no momento, estás a ver, e é assim o processo.
Muito bem, deixa-me só, Luís, fazer aqui a pergunta, porque é assim, temos as pessoas aqui online, vão fazendo as perguntas,
e
a nossa querida Ana Rita...
Ana Rita?
Rita Horta. Okay, ela intitula-se nas redes aqui, no YouTube, como Rita Horta, mas é a nossa amiga Ana Rita.
Sim. Ok, top. É a vossa amiga, né?
Sim.
Eu não estava a reconhecer o nome já agora, beijinhos para ela.
Ela tem uma pergunta que eu também, foi a pergunta que eu fiz também em off-log, a minha foi em relação às botas, ela pergunta em relação às calças, que é a pergunta que sempre põe, é onde compraste as calças?
Isso é segredo. Se eu lhe dissesse, eu tinha que lhe matar depois,
estás
a ver?
Botas, né?
É que eu sou vampiro fora daqui, estás a ver? Ela é que não sabe.
Já vamos aí.
Já vamos aí.
Não,
sabes, espera, diz só se foi em Portugal.
Não, mandei vir de fora. Mandei vir de fora.
Isto só pode.
Eu,
Kinshasa.
Diz?
Kinshasa.
Cachaça, mas sim, acho que tipo, eu estou também a tentar fugir um bocado do que anda aí, estás a ver? Okay, então tento pegar cenas que é mais difícil das pessoas encontrarem, estás a ver?
Tens uma cena própria.
Estou a tentar caminhar para aí. Estamos a tentar ir nessa direção também da cena própria, mas isso, cada coisa a seu tempo, quem sabe? Lá está, o gosto pela roupa sempre teve e sempre vai estar, acho eu, então, quem sabe?
Ok, então porquê Drip Boy e porquê Vamp Boy? O que é que se passa aí com o vampiro? O que é que cena é esta aqui?
Lá está, acho que é o meu lado mais dark que está a vir ao de cima, estás a ver?
Esse não existia antes no...
Não,
no
não. Mas as influências, estás a ver, musicais, sempre tiveram lá, estás a ver, de antes, estás a ver? Eu não estou a ouvir nada diferente hoje em dia que eu já não tenho ouvido há anos atrás, estás a perceber?
Sim.
Simplesmente, acho que puseram-me um bocado o bichinho e eu deixei a cena voar mais por si, estás a ver? Yeah, acho que é fixe o mistério do lado um bocado dark da cena, estás a ver? Yeah, eu acho que é fixe o mistério da cena, mesmo a questão da estética. Eu gosto muito de roupa preta, estás a ver? Eu acho que preto para mim é a cor mais charmosa que tem. Sou um gajo um bocado vaidoso, então se calhar vais-me ver muito de preto porque eu gosto muito. Então a partir dali depois começas a entrar no mundo da cena, estás a ver? Quando dás por ti... Estás dentro da cena e daí a dica do Vamp Boy. É mais para definir a estética enquanto artista. Okay. Drip Boy é a cena que eu tenho com o meu tropa de Chinatown. Exato. Temos um grupo, então tipo eu sou meio Drip Boy, ele é outro Drip Boy e dá os Drip Boys em conjunto.
Muito
Drip
bem.
Também tem a ver com roupa, estás a ver? Drip é estilo. São os rapazes do estilo. Yeah, é o nosso
e a cena da estética é mais na criação da personagem do cantor, vá? Ou tu é no teu dia-a-dia também?
Não,
assim? Ou dissocias os dois?
Epá, obviamente quando eu estou no personagem no personagem cantor, palco, digamos assim, em palco, ou quando tenho que estar presente mais enquanto artista, a cena é mais aprofundada, estás a ver? Agora no meu dia a dia, tipo, se eu tiver tipo de folga ou isso, eu vou mesmo na vibe se for preciso. Agora, né, no trabalho e tudo mais, no dia a dia é um bocado mais chill.
Sim.
Mas não mudo muito mais aquilo que eu sou, sabes? Eu sou um gajo que faço questão e nem sei se é de outra maneira, tipo, eu sou a pessoa que eu sou em todos os lugares que eu esteja, estás a ver? Claro que se calhar eu, como todos nós que aqui estamos, cada um de nós tem várias facetas.
Claro.
Em cada situação, em cada ocasião, capta a ti, sabes distinguir e dares aquilo que tens que dar naquela situação, sempre dando-te a ti mesmo também.
Estava a perguntar mais é se esse cuidado com a estética era mesmo só para espetáculos
cantar, é fora disso, não. Lá está, como eu te digo, eu gosto muito do mundo fashion. Então, tipo, já, pelo menos eu na minha cabeça, gosto de andar fashion todo dia.
Claro.
Todos os dias, para onde eu for, é um bocado por aí.
Muito bem. E falaste aí brevemente, por isso a pergunta impõe-se aqui. Era uma pergunta que nós também já tínhamos mais ou menos planeada, mas o David Mártires põe aqui, que é: quais foram as tuas influências?
Ok, musicais?
Sim.
Ele influenciou-me, chegou a cantar comigo.
Também da fashion, também tens de dizer.
Da fashion, da fashion. Então, espera aí, vamos primeiro à música. Epá, acho que as minhas influências musicais foi tudo aquilo que eu bebi, né, durante miúdo. Então, posso citar nomes, estás a ver, estilos, consumi muito... Limp Bizkit, Linkin Park, Marilyn Manson, Offspring, Eminem, Tupac, Biggie, Valete, Sam the Kid, Regula, Black Company, Boss AC, Mind the Gap, The Weasel, estás a ver? Sei lá, por aí, estás a ver? E acho que essas influências que eu tive quando era mais miúdo, tipo, moldaram-me, estás a ver? Não quer dizer que não apareça hoje em dia uma cena ou outra nova que eu curto
sim.
Também influencia um bocadinho, mas eu acho que da minha base, 90%, essas foram as minhas influências, estás a ver?
Uhum.
E esses bocadinhos daqui e dali, se calhar criam a pessoa que eu sou hoje em dia, estás a ver?
Uhum.
Consumindo também um bocadinho daquele estilo que se consome hoje, estás a ver?
Claro.
Que se consome hoje.
Muito bem, continuamos aqui com várias perguntas, a malta está aqui...
Está on fire. Tipo eu, tenho que beber mais uma.
E pronto, eu volto aqui em cima. O De Souza diz: esse dude é heavy.
De Souza, gajo canta boi da bancha, vale ali de quarteira.
Ok.
Bom artista, mas quando digo cantar é mesmo cantar, ele é mesmo cantor.
Muito bom. Okay.
O que é que ele disse?
Que tu és heavy. Esse dude é heavy.
Thank you, estamos aí.
E depois o Creed Studios diz: visto que estás mais maduro, um feat com o Fernando Daniel. E tal?
Grande artista. Uma voz, senhora. Do caraças.
É, sim, senhor, das melhores de Portugal.
Se ele quiser, eu pago-lhe para ele fazer um som comigo. Ele nem precisa fazer de oferta.
Toma-te.
Eu pago-lhe, pá, 5 euros. Não, estou a brincar. Mas digo, já, grande artista. Se calhar dava para encaixar no meu mundo, quem sabe? Eu acho que ele, derivado ao monstro de palco e artista que ele é, ele casa bem com qualquer pessoa que saiba fazer é música verdade. E que goste de música. Estás
uma
a
voz
ver? Eu arranjava maneira de o incluir numa música minha fácil. Yeah.
Nem que seja num refrãozinho assim.
Yeah, se ele quiser me passar o contacto do Fernando Daniel, estamos aí a aceitar.
Estamos aí, estamos aí. Hugo Martins também diz, meu irmão, bora sempre contigo.
Força, estamos aí.
Diz que é um grande do irmão dele, Hugo da Lisa.
Hugo da Lisa?
Sim.
Mano, não estou a ver. Não estou a ver.
Mas ele manda-te um grande abraço.
Mas diz ele para me mandar mensagem no Insta ou isso para depois a gente falar. Eu ver quem é a pessoa. Agradeço aí a comunicação.
E também temos o Creed Studios, lá está, mais uma vez, a perguntar. O feat com o Finex foi improvisado?
O feat com o Finex, ele é o Finex. Estás a ver? Yeah, fiz um bom som com ele, estou à espera que ele mande isso para fora. Isso acho foi, que ele está armado.
Foi improvisado isso, não?
Foi no mesmo processo, estás a ver? Foi no mesmo processo. Ele sabe. Ele às vezes faz videochamada comigo e ele está-me ali a dar dicas e eu digo, mano, espera aí que eu estou só a gravar um som. Ele está lá a fazer a cena dele e eu estou ali no microfone a improvisar. Zero folhas.
Ele pergunta também quando é que sai o videoclipe.
Dessa música?
Sim, pois não sei.
Dessa música é quando ele descer aqui no Algarve. Estou à espera, era para ter sido o mês passado. Diz ele para descer que já, yeah, vamos recriar. Acho que essa música que eu fiz com ele está
então,
tá Finex,
quando vieres para baixo já yeah. vais ter a música.
Mas relativamente
lançada.
A videoclipes, não sei se queres que eu dê spoiler ou se queres perguntar mais para a frente, mas
pode ser, posso ser spoilers agora já. Yeah, todos, spoilers
já todos, já mandar as bombas todas. Não. Epá, já, yeah, tenho videoclipes a caminho, já, yeah, tenho videoclipes a caminho. Espero até o final do mês ainda lançar pelo menos um ou dois. Já, yeah. Mas pelo menos para já, dois estão aí na calha. Dois videoclipes aí.
Então, se calhar agora podíamos ver um desses, não? Um desses que já estão.
Yeah. Sim.
Que ainda estão fora da calha.
Que estão fora da calha, né?
O Martins, entretanto, diz que é um. Que já morou no Algarve e é um teu brother do Patacão.
Ok. Não, se é lá da minha zona, eu tenho que conhecer mesmo. Porra, como assim, mano? Não estou a ver.
É, pá.
Se calhar lá está o nome. A gente tem miúdos, a gente dá nomes nada a ver, estás a ver? Tipo. Pé grande,
se calhar
unha
é
torta.
Yeah.
Eu tenho que perceber qual era o nick dele, que é para eu conseguir chegar lá na dica, estás a ver?
Yeah, yeah, yeah.
Dente de sabre, não sei, estás a ver? Diz ele para me dar o toque depois que a gente fala. Mas se é pessoal, deve ser pessoal assim mais old school, já.
Yeah. E a nossa amiga Rita diz que agradece pelo beijinho.
Claro que sim, estamos aí.
Então...
Diz ela depois quando eu tiver a minha própria marca eu mando-lhe umas calças das estrelas.
Ela. Vais fazer uma própria marca.
Vou fazer. Vamos fazer.
Eu estou a vê-la com umas calças dessas, por acaso.
Por acaso é a cara dela.
Yeah. Temos um programa, o Luís anda a filmar e acho que era o indicado.
Né?
E as botas também.
Acho
Rita,
que
vê lá o que é que achas.
Oh, fogo, esquece, as gajas quando vêem as minhas botas elas ficam loucas.
Pois.
Elas criam, estás a ver?
A
só que lá está eu peguei primeiro. Yeah.
É sobre comida.
Esquece, trabalha confortável, pronto. Mano. Estou fã.
Não, é top.
Estou fã.
Então, vamos bem, passar esse vídeo?
Sim, estou aqui, pronto.
Então, mete lá isso em grande.
Aí, vem para trás.
Let's get it that shit. Segura a tua bitch, ela quer um monstro. Ela quer saltar bem em cima do meu dito. Eu como sou fofo, deixa ela fazer um bico. Fazemos loucuras e o resto eu nem te digo. Yeah, let's get it that shit. Esses niggas querem entrar e fazem rap shit. Quatro a meia noite, man, eu viro rap shit. Mato esses haters, pra mim isso é easy shit. God damn, got shit. Come on. espada de bronze, querem de que dá pra quê? Vivo na escuridão, boy, eu sou tipo um mocete. Let's get that shit. 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 Preto e branco, eu tô tipo NGA, qual é o mambo? Deixa o rapper show nos luz, qual é o espanto? Fica no teu canto. Óculos escuros na minha cara, mas eu vejo tudo. Bitches no meu telefone, já mudei de número. Esse teu rap não tem skill, man, tu não tens chute. Cala a boca, só assunto. Queres pegar o meu cash, não tens cash, brada. Queres pegar o meu brilho, não tens brilho, brada. Tu queres ficar mal igual, mas não cantas nada. Cala a boca e vai para casa.
Opa, e estamos de volta, não é?
Já sei que é o tropa Hugo Miguel, ele mandou uma mensagem agora. Não, esse é meu tropa, Dodi Velas, foda-se, Hugo,
Ok.
Já sei, abraço para ele, grande tropa.
Muito bem, mas vamos então agora falar aqui um bocadinho disto que acabamos de ver, não é? Em primeiro lugar... Como é que filmaste isto? Quem é que andou aqui a filmar?
Foi uma tropa Swarms, Swarm Clips. Venham a seguir nas redes, o puto está forte, boas captações. Se quiserem, já sabem, não tenham vergonha, Swarm Clips, o puto também faz beats. Se quiserem seguir, Swarm Clips ou Swarm Beats, dependendo daquilo que quiserem. E a captação foi do Swarm Clips. A edição do clipe foi um tropa meu lá do Brasil, que é o Finger Motion, também está forte lá no Brasil, está a trabalhar com MCs muito fortes lá no Brasil. Também deu-lhe aí uma grande edição. Eu acho que conseguimos tirar o melhor sumo da cena, para a cena ficar uma cena fixe, estás a ver? Fiquei feliz com o resultado. E a ideia da música, esse videoclipe é um single do álbum que saiu, que é o Trap Star, então foi uma música tirada de lá e recriei o videoclipe. Fez para mim sentido fazer essa música porque achei que era uma das músicas mais impactantes, então lá está, como foi o videoclipe do meu regresso, queria que fosse uma música forte e tentei recriar essa vibe assim mais impactante para os olhos das pessoas também, para criar essa vibe assim tipo forte assim, para chamar a atenção mesmo. Estás a ver? Fiquei feliz com o resultado.
Muito bem. Tens ali bruxaria e tudo envolvido?
Bruxaria e tudo, matámos 7 gatos, pá, bebi 2 copos de sangue. Isso é tipo, lá está, como eu estava a dizer, é tudo mesmo pela estética, estás a ver?
Sim.
Eu não sou apologista de nada, de cenas do mal, nem nada disso. Curto da cena mesmo do bem, estás a ver? Sou um gajo mesmo do bem, gosto de espalhar o bem. Tenho uma filha, então também gosto de lhe passar bons ideais. E eu acho que tipo... Eu sou um gajo que nisso até podemos encarrilar na cena tipo das religiões. Eu não tenho religião, estás a ver? Não sou nem crente, nem descrente. Estás a ver? Algumas cenas tipo que eu acho que até podem ser possíveis e respeito. Estás a ver? É um mundo que eu não quero muito ao pé de mim. Estás a ver? Tipo, espíritos e cenas disso. Eu acho que se calhar até é possível. Eu sou um gajo que acredito mais nas energias. Estás a ver? Acho que as energias para mim fazem muito sentido. A energia que tu mandas é a energia que tu recebes. Eu não sei. Eu sinto que a gente somos uma máquina, que temos para aqui uma cena qualquer que manda energias e recebe energias, e consoante isso vai-te influenciando na tua vida ou não. Então isto para dizer, tipo...
Essas não, energias não sou, negativas não...
Yeah, não sou apologista do mal e não sou gasto de energias negativas. É mesmo pela estética, estás a ver, que acho que casa bem com a cena, estás a ver?
Este também foi improvisado, também foi... Como é que é? Foi ali na hora?
Tudo na hora, tudo na hora. Tudo na hora, em frente ao microfone, um gajo mete o beat e ali crias um refrão, um verso e vais recriando verso a verso, estás a ver? Yeah. Apanhas um flow de uma cena... Lá está, sabes porque é que também não é muito difícil me fazer isso, ou pelo menos para mim, também pode ser o amadurecimento e encontrei ali a minha zona de conforto a criar, porque eu também não sou um gajo de meter 50 mil palavras se calhar num verso, estás a ver? Okay. Eu, graças a Deus, e o feedback também que eu tenho recebido das pessoas todas, é que a música entra nos ouvidos e fica nos ouvidos, é catchy. É fácil do pessoal
também repete várias vezes, né?
E há algumas partes ali vai na base da repetição, estás a ver? Ou então não são versos muito longos, se calhar, então para mim é fácil recriar mesmo sem ter que escrever. Não preciso ali de uma cena bué da grande, estás a ver? Então se calhar isso também facilita-me, pode ser por aí.
Muito bem.
E acima de tudo, acho que é uma cena que eu vou querer ter sempre presente na minha música, ou tentar ter sempre presente, as pessoas ouvirem, captarem facilmente a ideia e a mensagem da cena e ficar mesmo na cabeça. Acho que é super importante, estás a ver? Tu só ouvires um som, o som até pode estar boida fixe, ter uma letra do caraças, e tu falaste 50 mil coisas e nenhuma palavra ficou na cabeça da pessoa, alguma coisa aí está a falhar, na minha opinião, estás a ver? Na minha opinião.
Muito bem, muito bem. Temos aqui a malta toda online.
Rapazes e raparigas estão em força.
A mandar fires e tudo, gostaram do clipe.
E bombas
e tudo, tem aqui bombas e tudo.
Cuidado, traz esses gajos aqui à tua casa, o pessoal vai-te incendiar isto, só vampiros.
E a nossa amiga Rita diz que aceita o desafio de usar as calças e as botas no próximo desafio.
Já é para ela, só boca de sino. Eu tenho lá umas bocas de sino fixe para ela, ela vai gostar.
Ok, bem.
Ah, tá. também vendes roupa?
Não vendo roupa, mas irei começar a vender roupa. Acho que estou numa de encarrilar mesmo na minha marca, possivelmente, estás a ver? Eu estou... Não foi nada premeditado, mas lancei um álbum agora, mais ou menos, antes do ano acabar, estás a ver? E pus lá uma sweat minha, tipo, que eu mandei fazer, estás a ver? A dizer Algarve, a dizer isso é o quê? É Algarve, estás a ver? E a dica do Algarve é uma dica que eu já tinha rebuscado com um amigo meu há bué de anos atrás num som. E eu acho que é uma cena que se enraizou muito na cena do Algarve, e o people pegou naquela cena, e hoje em dia já é quase como um grito de guerra, estás a ver? A cena do Algarve, estás a ver? Tipo, enraizou-se no pessoal. Então, tipo, tenho várias pessoas depois de verem aquela suéte que estão-me a perguntar já, então, mano, e quando é que isso vai? Também quero e não sei o quê. Então isso está-me a dar, se calhar, um cliquezinho também para pegar na minha dica e fazer essa cena, estás a ver?
Muito bem.
Mas a dica do Algarve é uma cena que já tinha vindo à boé, estás a ver?
Sim,
fiz um som com um sócio meu, que com o Roda Jones, não sei se conhecem ali de Faro, estás a ver? Já deve ter mais de 10, 11 anos esse som, estás a ver? Foi quando a gente lançou a cena do Algarve, fizemos um som que era o Algarve Show, então a cena propagou-se um bocado e hoje em dia está a ganhar proporções que eu acho fixe, estás a ver? O pessoal está a pegar na cena do Algarve e a fortalecer a cena, assim como Faroeste City, estás a ver? Esse meu tropa é que veio com a dica do Faroeste City, estás a ver? E aquilo pegou na cidade, o people identificou-se com a cena e hoje em dia levam a cena para todo lado, estás a ver? Então eu acho isso muito fixe, estás a ver? É fixe tu mandares uma cena cá para fora e o pessoal identificar-se de tal maneira que aquilo quase vira um movimento. E há possivelmente Marco Algarve a vir a caminho.
Uau.
É isso mesmo, Calças já estrelas para a Rita e o caralho.
Tens que ficar depois mostrar essas fardas.
Como
modelos.
Olha, podia ter trazido a suéte hoje, mas não me veio a cena à cabeça.
Tu, como dizes, investes muito na parte da imagem. Quem for ver o teu Instagram... vê logo isso também, não é?
Possivelmente, que tem lá umas chaninhas, fotos.
Muito... É pensado, vê-se que é pensado, não é? Vê-se que
sim, propositado às vezes, sim.
Também no teu YouTube tens aqui uma curiosidade, que também falámos disto em off, que é, tens aqui uma secção de pai de 12 músicas, não é?
As últimas foram para aí 11.
11 músicas, que é tudo números. Isto foi feito com o teu... O brother, né?
Como eu estava até ali a explicar. Meu amigo, meu mano, meu tropa, meu parceiro. Isso foi uma cena bem engraçada que eu criei, tipo, com o meu sócio de Chinatown, estás a ver? Foi uma cena bué da fixe que a gente fez tipo assim, questão de 3, 4, 5 dias, nem sei bem, foi tipo assim, foi mesmo para fechar o ano, estás a ver? Okay. E a gente tentou, achámos piada e tentámos criar um novo conceito, ou pelo menos para nós fez sentido esse novo conceito, lançar as músicas tipo para a rua, sem nome, cada um dá o nome que quiser. A faixa é 1, 2, 3, estás a ver? E eu como lancei um projeto em português...
Tem um nome, tem um número.
Já, yeah, lá está, estás a ver? É a faixa 1, chama-se 1, 2, okay, whatever. E cada um depois vê a vibe do som e intitula o nome do som como quiser. Ele como fez o projeto em inglês ficou Numbers, okay, e o meu projeto, o meu álbum em português ficou Números.
Okay.
E os... Peço desculpa, e os nomes das músicas dele é 1, 2, 3, 4 e as minhas é 1, 2, 3, 4.
E como é que fazes? Não cantas nas músicas dele então?
Por acaso não chegou a acontecer de eu entrar no álbum dele, nem ele entrar no meu. Eu acho que isso também não tem que ser tipo obrigatório. Lá está, quando tu estás a viver com obrigatoriedades do tipo, ei mano, tens que entrar no meu álbum, tem que entrar no teu. Não, mano, faz isto as músicas, eu faço as minhas. Se por acaso a nossa rotina naquela altura, como aquilo foi em questão de 3, 4 dias, não coincidiu o suficiente para a gente meter se calhar uma música aos dois, estás a ver? Mas saiu no mesmo dia, em cada canal. O projeto saiu no mesmo dia, à mesma hora, no canal dele, no meu canal, estás a ver? Mostra que a gente também estamos unidos na cena e que a cena foi planeada, foi mesmo com esse propósito. Mas já, não precisa propriamente também estar lá a música, a participaçãozinha. Não, temos várias participações para vir, várias cenas bacanas.
Te diz uma coisa, tu consegues criar 100 beats?
Consigo criar 100 beats, já.
Consegues?
Já, yeah, tipo, sim, fazer tipo um verso ou um refrão, sim, sem beats, já o fiz.
Já?
Então,
tu queres criar aqui alguma coisa para o Algarve ao vivo, que é para a gente isso para a nossa intro?
Já, yeah, posso.
Sim, mas a gente tem a beat aqui, como é que a gente faz?
Sem beat, ele faz sem beat.
Já, um a capela.
Exato, ele faz uma cena e depois nós...
Estava apanhado desprevenido, assim...
E depois nós metemos um beat, metemos as cenas todas por cima e logo te enviamos para ver se gostas.
E as cuecas?
As cuecas,
já. Da Hugo Boss, já saí as calças boca de sino. Não, mano, já, posso tentar. É assim, posso fazer...
Uma cena simples,
posso recriar aqui uma cena 10, 20 segundos, estás a ver? Gostei da ideia, da brincadeira. Não te prometo é que eu vou ficar... certinho nos tempos, estás a ver? Eu consigo imaginar
acerta,
como se fosse um beat na minha cabeça,
acerta,
tentar andar ali mais ou menos ali naqueles tempos, estás
acertas
a ver?
Tu.
Sim, o Vicelli.
Quem é que é a máquina nisso?
O primo da Rita, depois...
O gajo é forte nisso?
É, o Vicelli.
Ouve, se o gajo não fizer um bom trabalho, eu vou cascar na Rita, que eu já vi que ela... que ela está atenta a ser, não?
Não, o Vicelli é bom. É da Live Music, então é Far, ele é um impecável.
Por acaso vi que o gajo esteve aqui da Live Music, né?
E nós estivemos lá.
Yeah, possivelmente irei lá. Spoilerzinho aí dado, já estive aí a falar com ele umas cenas.
Sim,
bacanas.
É um bom sítio.
Gostei bué do espaço. É brutal. Independentemente disso, também é um ser humano espetacular.
Olha, e agora está mesmo impecável para ti.
Ele não é bem um ser humano, mas é espetacular.
é uma cena fixe.
Ele é um ninja.
É um ninja, o gajo é rijo, né?
É ninja.
Mas digo que já o espaçozinho também está bué da porra.
É o que eu tinha a dizer. Agora está mesmo impecável para ti porque ele agora pôs uma bola cristal.
Eu acho que quando estive lá já havia bola.
Quanto tempo é que ele pôs?
Eu estive lá nem à questão de um mês atrás.
Pronto, exato. Então
já
estava,
né?
Já
estava,
exato. Depois foi para aí um mês. Mas eu acho que o Luís mandou vir com a bola e ele tirou.
A sério? Faz parte.
Mas para ti ficava bem.
Isso está dentro da estética. Um gajo tem que rir.
Vai ficar na tua estética.
A estética tem que ter.
Vai ter que ter. Com ele vai ter que ter.
Então rimas, né?
Vai, aperta contigo.
Yeah, let's get it that shit. Eu tô matando rappers, man, nem preciso de um beat. Eu tô olhando essas bitches que querem chupar o meu dick. E quando pego no beat já sabes que eu relembro a shit. Então estamos aqui a representar no Algarve ao vivo. Eles falam, man, mas eles não sabem como eu vivo. Várias rimas, man, dava só um livro, tipo uma bíblia. Sabes muito bem que eu falo para ti, para a tua tia. Estamos aí na zona, eu represento desde cria. Isso é freestyle, não teve nada, estava pensado. Ele desafiou-me, então o dado está lançado. Um gajo está a dica, man, eu sou cuspo sempre com pica. Sabes como é que é, isso é o Trima comunica. Shoutout para os meus tropas, estão aí a assistir a cena. Desde há long time que eles sabem que é o puto ema. Um gajo dá sem problema, man, com ou sem cueca. Sabes que um gajo manda e só aquela queca. Então meu puto, o gajo continua sempre com a mesma estaleca. Dar aquela dica, não sei se vai encaixar no beat. Estamos aí nós a representar na street. Está fixe então, mas não comunico. Está fixe, está fechado. Olha, estou fechado nessas cenas do freestyle. O gajo está a forjar nessas cenas do freestyle. Ficou fixe.
Ficou bom.
Pá, ali uma dica ou outra, um gajo, né? Fugiu da cena, mas lá
vou,
está.
Vou ter que colar ali
fazer battles.
Não, não, nunca fiz, meu. É, nunca fiz, estou a ser hipócrita. Fazia quando era mais puto, estás a ver? Quando um gajo estava na cena, quando estava tipo a começar na cena, estás a ver? Tudo começou mais assim na escola, como eu estava a dizer, e tudo mais, estás a ver? Mas tipo uma cena mesmo, e vou ali dia X para fazer uma battle com o outro, não. Pá, não, meu, nunca aconteceu, estás a ver? Não posso dizer que era a minha cena ou não, porque nunca experimentei, estás a ver? Quem sabe um dia. Eu sou um gajo que não fez portas a nada, estás a ver? Se eu gosto, mas sou-te sincero, não é um movimento que eu acompanho a 100%, estás a ver? De vez em quando aparece meio uma cena ou outra, cenas fixas, estás a ver? Estou a ver pessoal aí no Algarve também a vir com cenas fixas, acho isso bacana, estás a ver? Uhum. Há um mercado muito forte para isso, estás a ver? E não é qualquer gajo que chega ali e faz aquilo, então shout out para os rapazes que estão a fazer battles, estás a ver? É uma maneira fixe também de mostrar skill e de elevar o movimento, uhum. E elevar o movimento a sítios e a casas diferentes, estás a ver? Hoje em dia já tens cenas de battle rapper enxergando as casas.
Sim, então isso
é fixe, estás a ver? É, faz parte da evolução.
Exatamente. O Crude Studio estava-te aqui a desafiar ainda mais.
Ele ainda mais.
Está-te a perguntar.
Dizia para mandar um beat.
Exatamente, ele está a perguntar se é de mandar um beat. Tu fazes aí um freestyle.
Claro que sim. Foda-se.
Então, olha para o teu telemóvel, deve estar a receber aí um beat. Mas tem que fazer um freestyle. Não, mas como eu disse, vamos tentar usar qualquer coisa dali. Não sei se é para a intro, mas.
Não podemos usar as bitches para a intro.
Para a intro não dá,
não vai dar. Yeah. Eu tentei não ser porco, só que já faz parte de mim, estás a ver?
Exato, não podemos usar. Falaste ali umas coisas que foi bom, foi ótimo.
Aquela dica boa clichê, estás a ver? Yeah. Que hoje em dia, até uma dica fixe, estás a ver? Que eu até posso pegar nisto aqui para o diálogo e até é bacana. Por exemplo, o web pessoal tem a questão do tipo que o rap tem que ser. O rap é mensagem, é intervenção, é não sei o quê. Uhum. O rap é o que o rap quiser.
Claro,
estás
há
a
vários
perceber,
estilos, né? Várias abordagens.
Há vários tipos, estás a ver? Além de que há vários estilos dentro do rap. Essa dica é outra do tipo, ei, eu não sei o quê, e vocês hoje em dia estão a tentar vir com a vibe da América, isto não é uma América, pá, pá, pá. O rap veio de onde? De onde é que o rap veio? Qual é as origens do rap? É América. Essas roupas largas que a gente usava antes, Fubu e não sei o quê, os Bossa e Sige e não sei o quê, estavam a trazer a cena da América lá de fora. Nós vivemos em Portugal, nós aqui somos atrasadinhos. Nós estamos com um delayzinho, então as cenas vêm de lá e depois é que chegam aqui. Então, e isso é assim com todas as culturas e todas as músicas. Lá bate primeiro e depois é que vem para aqui. Então, muita também dessa questão de hoje em dia, do trap, do rage, do drill... são vertentes do rap, estás a ver? Yeah. O rap começa a tomar tipo, proporções diferentes. Dentro do rock também tens vários estilos, dentro do metal tens vários estilos, sim. E é como tudo, estás a perceber? Depois cada um... Acho que é só uma questão de estética que tu queres meter em determinado som.
Sim, mas mesmo na própria mensagem, né? Há quem tenha um rap mais interventivo e quem tenha um rap mais...
E depois tem a ver do tipo de pessoa que tu queres ser para a sociedade ou do tipo de mensagem que queres passar. Mas é o que eu estava-te a dizer. Muito pessoal hoje em dia, não, que o rap tem que ser isto, tem que ser intervenção. Para já estás a pôr a barreiras na tua música, não é fixe. Estás a ver? E depois também tem a questão do tipo, há certos tipos de rap ou certos tipos de música, sem ser rap, que a estética daquela música não casa bem com determinados tipos de letras. O Anselmo Ralph não vai ser o Anselmo Ralph se não cantar nas letras de amor que ele canta. O Tony Carreira vice-versa. Os gajos do rock com a revolta, o punk com a revolta, tipo, são mensagens clichê que estruturadas ficam sempre bem com aquela estética de som, e não vale a pena às vezes também inventar muito. Então a estética de música que eu faço, eu sei qual é a mensagem que eu tenho que abordar, e se eu estou nesse ramo e nessa vertente é porque se identifica comigo agora, estás a ver? Isso depois, lá está, quem quer, quem quiser ouvir ouve, quem gostar gosta. Isso depois é muito muito subjetivo. A arte não tem nada a ver com a amizade, pode ser meu amigo e não gostaste tanto da música A ou B, ou sei, claro, que eu fiz, e tudo bem, estás a ver? É mesmo uma questão de pessoal. Eu sei para onde eu quero ir e qual é o público que eu quero atingir e a mensagem que eu quero passar para esse público, ou a vibe que eu quero passar para esse público, estás a ver?
Então, e
é um bocado por aí.
Concertos, espetáculos, tens alguma coisa prevista?
Por acaso não tenho nada a agendar.
Ideias, não estás a
tenho
pensar nisso?
Tenho aí uma ou outra ideia, não tenho datas nenhumas marcadas, tenho aí uma ou outra cena aí semi-apalavradas, tipo semi-faladas, nada apalavrado. Mesmo eu, visto que comecei há 2-3 meses atrás, que voltei, tipo, primeiro quis meter umas cenas porreiras na rua, começar a ganhar outra vez o ritmo, digamos assim, para agora, se calhar neste ano, começarmos a tentar ver aí uma festinha ou outra, um concerto ou outro.
Se te aparecesse um concerto amanhã, estavas preparado? Ou...
Olha, deixa-me só dizer aqui
It's all about money.
Exato, mas antes...
Estás a ver? Não, mas mais urgente, mais caro.
Não, estou a perguntar se tens o espetáculo preparado. Para, por exemplo, para amanhã.
Não, mas prepararia.
Ok.
Yeah, okay. Não tenho nada assim preparado, do tipo, se eu agora fosse dar concerto, ia ser esta playlist, digamos assim. Por acaso ainda não tenho pré-definido, porque ainda não chegou à altura de definir, não tenho nada assim, né? Pensado, mas boa dica, se calhar convém eu já começar a ter preparado, que dois para amanhã às vezes pode aparecer, nunca se sabe. Nunca se sabe.
Vieste aqui ao Bafo-Baco, uma casa onde há concertos, por isso.
já me estás a lançar a agulhada do tipo, devia estar mais preparado, porque amanhã nunca se sabe.
Exatamente.
Tens alguém para amanhã?
Não sei, mas já percebi a pergunta. Deixa-me só introduzir aqui uma coisa, porque entretanto, também o teu amigo que fez-te a proposta de mandar o beat, diz que precisa do e-mail. E o teu e-mail é dom.ema@hotmail.com. É muito fácil. E está no Instagram, quem quiser saber. E quem quiser contratar,
É verdade.
Aqui, contratar este e-mail.
Esse e-mail, para bookings, prefiro pelo e-mail. Eu até prefiro mais pelo Instagram, estás a ver, sou muito mais ativo. Eu com o e-mail, infelizmente, sou um gajo boeda desleixado e boeda desligado. Não vejo muito ou
se calhar
pouco
já
ou
tens
nada.
Lá um pedido para amanhã.
Se calhar posso ter um pedido para amanhã às 10h30, não sei, estás a ver. Mas já, sim, está lá o e-mail, quem quiser contactar, preferencialmente para o Instagram, já agora. Pessoas, humanos, seres que estejam aí a ver a cena, já sabem, Instagram, mas se não, também pelo e-mail,
Exatamente.
Yeah.
O próximo clipe sai quando? Já disseste
até o final do mês, até o final do mês. O plano é lançar dois até o final do mês, vamos ver se dá tudo certo, se não, à partida um sairá.
Esta pergunta foi do ASP.
Dois bons sons, dois bons clipes. Aquilo ficou do caralho, as captações e tudo mais, aquilo tá porreiro, acho que o pessoal vai curtir. Dois estilos de som diferentes, não é do tipo os dois assim muito semelhantes, não, são duas vibes totalmente opostas, então dá para dois tipos de público diferentes, digamos assim.
Muito bem. Já vamos perto para o final, aqui estamos já quase a uma hora a falar, por isso vamos para as perguntas... finais aqui do nosso Algarve ao vivo.
Top, tranquilo. Manda vir bombas.
Que ainda por cima, estamos no princípio do ano, não é? Por isso esta pergunta põe-se. Esperas lançar? Já lançaste tanta coisa assim de repente em 3 meses?
Foi só um bocadinho.
Num ano, o que é que tu esperas fazer? Ou seja, chegamos ao fim de 2024 e o que é que tu esperas ter?
Eu posso dizer isso, eu acho que é a mesma personalidade e é a mesma sigla. Eu sou um gajo boeda extremista. Estás a ver? Tipo, eu não curto fazer
tudo
nada na
minha
boca, ou faço tudo ou nada. Sou assim no trabalho, sou assim numa relação, sou assim na amizade, sou assim na não amizade, sou assim na música, sou assim em tudo, estás a ver? Eu quero tudo ou não quero nada, estás a ver? Sou bem assim. Okay. Eu acho que isso pode ser fixe às vezes, mas nem sempre, estás a ver? Também tens que estar com os pés na terra, do tipo, imagina... Nem vou dizer que é o caso, mas imagina, estou a fazer música a todo gás, então estou com a expectativa lá em cima, se a cena não der, ficas bué de frustrado, também não é assim, estás a ver? Então, hoje em dia, também um gajo já tem maturidade para fazer com gás, mas tipo, com tranquilidade.
Pelo menos mandar com qualidade, né?
Qualidade. Isso tem que estar sempre lá presente, isso para mim, nesta altura, está a ser primordial, estás a ver? E graças a Deus tenho absorvido muita informação e tenho as ferramentas, acredito, ao meu dispor para conseguir mandar cenas com uma qualidade top para as pessoas, estás a ver? Relativamente, pá, ano novo, tenho um álbum para mandar a caminho, já estou a trabalhar nas edições dos clipes também, do meu, era para ser o segundo álbum, mas vai virar o terceiro, porque ocorreu a questão desse álbum do Números, veio assim, meteu-se assim na fila, assim, muito rápido. Aquilo foi do tipo, em vez de lançar uma música, lança um álbum.
Okay.
Então, tipo, entrou aí na cena, mas tem um terceiro álbum que vai vir agora a caminho, estás a ver? Como eu te disse, estou a trabalhar no projeto também com o meu tropa Chinatown, dos Drip Boys. Também temos um álbum para ser lançado depois para as ruas também, da melhor maneira possível. E depois tem uma cena, posso dar mesmo um spoiler, tranquilo, mais alternativa a vir a caminho. Estás a ver? Okay. Yeah, esse é o que eu estou a guardar mais para a frente. Já está praticamente concluído, mas também depois, na altura certa, é quando irei lançar. Então tenho um álbum meu a solo para mandar, o álbum com a minha tropa dos Drip Boys e um futuro álbum mais alternativo que ali...
Três álbuns num ano?
Possivelmente vão sair os três álbuns num ano, yeah. Yeah.
Muito bem. Então, eu pergunto...
Por enquanto... Pode virar mais.
Exato. Mas como o Luís fez, mas a pergunta impõe-se novamente, que é, tu tens que depois transpor isso para palco, não é? Tens que
claro, dar concertos. Claro.
Qual é a estratégia então, por trás disso? Não podes ficar só à espera que te venham chamar?
Não, possivelmente, eu não sou um gajo tipo... machabué e não falo com pessoas ou não sei o quê, eu acho que a cena tem que ser 50-50, as pessoas procurarem, mas eu também procurar ir atrás da wave.
Acho como que no tava, princípio tem que ser
tem que ser mais assim,
sempre,
estás
né?
a ver, que é do tipo, sempre. Eu tive parado boa da tempo, yeah. Eu tenho que voltar outra vez a criar os caminhos e os gelos e mostrar mais pessoas, que é para as pessoas verem o que é que eu valho e tudo mais, exato. Que é para dali, né, a cena se enraizar, estás a perceber? Então, a minha preocupação nessa altura era mandar música cá para fora, música a ver com o meu novo eu, tentar metê-la cá fora com uma qualidade top visual e áudio também para as pessoas, para eles verem o que é que podem esperar. E tenho toda a questão agora de tentar apresentar mais algumas músicas para aí sim, daqui a quem sabe mais um, dois meses, tentar começar a ver aí uma data ou outra. É como eu te disse, okay. Já falei com uma pessoa ou outra, já tenho aí uma cena ou outra, supostamente, de algumas casas que eu possa vir a atuar. Falta só mesmo a questão das datas, estás a ver? Okay. E quando vir ao Bafo do Baco também. Está lançado um desafio. No timing certo, na estrutura certa, com a cena certa montada, já. Iremos ver se vocês tiverem interesse, mas tudo bem, é um bocado por aí.
Deixa-me só dizer-te que Jamil...
Quem manda é o Major, mas...
Ah, o Major, não, tenente. Não. Provos para o Major, então.
Jamil Nascimento diz boa, falou de tudo um pouco, ainda há bocado quando fizeste aquele rap,
yeah.
aquele
freestyle.
Aquele freestyle. E depois temos aqui também a Daniela Horta a dizer que tu és o gajo mais 5 estrelas que existe.
Toma, espetacular. Essa é aquela rapariga da roupa bote simpática,
não é? Não, isso é Rita Horta.
E essa é?
Daniela Horta.
Ah, Daniela, ambas são hortas, então eu fiquei, exato, com a cena da horta na cabeça. Yeah. Ela também é uma rapariga top, sei quem é. Espetacular, bom ser humano, sem dúvida.
E tu, diz que tu és 5 estrelas.
Estamos a trabalhar para as 10.
E pois, eu acho que eu fiz esta pergunta off, acho que aqui já respondeste também, mas de qualquer maneira vamos só fazer esta pergunta com o Creed Studios.
Yep.
Pois também, de onde surgiu o nome Trima?
Ele está a falar isso porque ele batizou-me, estás a ver?
Okay.
Foi ele que me batizou do Trima, estás a ver? Ele sabia que ia ser 3MA, neste caso EMA com o 3 ao contrário, e ele batizou-me Trima. E okay. A gente curtiu da cena e a cena ficou mesmo Trima.
Já tínhamos falado aqui disso ou não?
E acho que falámos lá fora.
Ah, okay.
Acho que falámos lá fora. Okay, e acho que falámos em off.
Peço desculpas porque realmente tinha essa pergunta.
Ele foi meu padrinho na questão do Trima. Ele é que deu a fonética da palavra, estás a ver? A palavra já estava construída e ele, estás a ver, auto-dominou-me da cena, estás a ver, Trima, yeah.
Muito bem. E o Hugo Martins, o teu amigo, diz que não tardas, estás na Alice Arena.
Yeah, e ele tem que ir lá ver, já sabes.
Na conto Alice Arena? De...
Yeah, Alice Arena, na Altice.
Altice.
Conto com ele que é para meter os contactos dele lá em cima em Lisboa a funcionarem, yeah.
Muito
com
bem.
Ele.
Muito bem, vamos ver se ele tem. E temos mais... não tínhamos mais perguntas, estava a ver só se tínhamos mais perguntas. Vou-te só pedir mais uma coisinha, que é que assines a nossa mesinha que está aí ao teu lado, tens esse marcador aí em cima.
Yep.
E se ficou alguma coisa por dizer.
Exatamente, e pedir-te as alegações finais, mas assina lá primeiro porque agora não tens microfone.
Descobri hoje que sabia fazer tags. Afinal, sei fazer um tagzinho, não ficou mal.
Ficou alguma coisa por dizer? Esquecemos de perguntar alguma coisa?
Epá.
Alegações finais.
Não, meu. A passo do Euro Milhões, ninguém aqui sabe, ou não?
Não, sei, mas não
dava jeito.
Mas não diz.
Pá, acho que não.
Troco por essas calças.
Agora vou-te perguntar.
Troco por onde disseste tanto.
Ah, deixaste alguma coisa. Foda-se, até a marca de boxers que eu uso, tu sabes já. Foda-se, achas que ficou alguma coisa por.
Troca a passo do Euro Milhões por onde compraste essas calças.
O pessoal curtiu. Para a próxima, eu provavelmente trago umas mais fortes ainda. Tenho umas ainda mais fortes. Não, tenho algumas mais fortes, já.
Mais fortes que essas ainda?
Mais fortes que estas, ainda mais rijas, já. Isto foi só um cheirinho. Mas não pode entrar logo assim de pé juntos.
Claro.
Tenho que guardar alguma coisa para os momentos especiais. Não é que hoje não tenha sido um momento especial. Gostei bastante de estar aqui, agradeço a vossa disponibilidade.
Nós é que agradecemos a tua
gostei da conversa, acho que foi um diálogo bem top. Lá está, como eu tinha dito, tudo que é falar no âmbito da música e dar-me a conhecer e conhecer todas as pessoas que estão ligadas à música, para mim é sempre algo benéfico e que eu gosto muito e foi um prazer. Acho que da minha parte não tenho assim nada que eu quisesse abordar. Deixei a conversa fluir da mesma maneira que acho que vocês fizeram
sim,
tinham a fazer, as perguntas que queriam e para
e
mim
foi bastante agradável.
Para mim também, gostei bastante.
Foi sim, senhor. E as tuas tropas aqui também ajudaram.
Também fortaleceram
também ajudaram aqui com as perguntas.
Obrigado a toda a gente.
O nosso tropa estava ali ocupado.
Pois o nosso tropa estava ali, não fez nada. O nosso tropa ali fora, está sempre ali. E como viste, é aberto, ou seja, os nossos programas as pessoas podem ver também e até comentar, se quiserem, lá
top.
De fora, o que alimenta um bocadinho mais também aqui a conversa, não é?
Top, já.
Olha, muito obrigado, mais uma vez.
Eu.
E só te peço mais uma coisa, que eu despeço a câmara que vai estar aí em vermelho agora à frente e digas tchau, até para a semana.
Força, tchau. Até para a semana, até uma próxima, muito obrigado a vocês todos.
Tchau.